agenciadepodcast.com.br.
E começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é o meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história. E o meu convidado dessa semana é o Alexandre Nix. O Nix já participou aqui do Eu Tava Lá no episódio número 32, onde ele contou a história da grande saída de Laura. Laura é um nome fictício, vale salientar isso aqui. Eu não sei o nome verdadeiro da Laura também, de lá para cá, desde esse episódio 32. Muita gente que escuta o episódio veio me procurar e falar, cara, quem que é a Laura? Fala o nome verdadeiro dela aí, eu não vou contar pra ninguém e tal, eu não sei. O Nix não me contou o nome verdadeiro da Laura. E hoje ele vem pra contar uma outra história de vida, que inclusive lá quando a gente gravou o episódio número 32, ele falou, ó, eu tenho uma outra história que eu quero contar, quando tu achar que é o momento, aí tu me liga que eu quero falar. E eu disse, beleza, cara, agora eu mandei mensagem pra ele e falei, e aí, vamos marcar de gravar aquele Eu Tava Lá e tal? E ele falou, pô, me liga agora aí, que eu já tô pronto. E eu falei, beleza, se ele tá pronto pra contar agora, quem sou eu para não estar pronto pra ouvir, né? Fui lá, fiz o meu chimarrão e estou aqui agora pronto para ligar para o Nix e ver que história ele tem para contar pra gente.
Alô?
Alô? Como vai, cara?
Brian, você já não saiu do Overcast? Você não... O que você tá fazendo? O que você tá ligando pra mim?
Eu tenho certeza que você tá ensaiando isso daí desde o dia que eu saí.
Na verdade, só pensei agora, mas tudo bem.
Improviso, eu improviso. Cara, e falando em improviso já pra começar esse episódio, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu adoro quando eu convido alguém pra participar do Eu Tava Lá e a pessoa fala, liga aí, não precisa marcar. Pra que marcar pra outro dia? Liga agora, eu tô fazendo nada aqui, liga aí.
É que é uma mentira, que é uma mentira que eu tô fazendo coisa pra cacete aqui. Eu só preferi fazer agora porque eu não sei se eu vou ter horário depois, eu não posso garantir minha agenda.
Melhor ainda, então. Tu é um cara tão ocupado que tu prefere parar tudo que tu tá fazendo pra gravar agora. Porque eu tava lá em um podcast importante.
Eu tenho medo do futuro, cara. Tenho medo do futuro.
lindo. Legal. Eu gosto disso. Gosto deste clima de improviso. Mas agora sim, cara, pra quem eventualmente não te conheça, tu participou do Eu Tava Lá 32, que foi a grande saída de Laura, excelente história. E tu faz um monte de coisa da vida aí, né? Te apresenta pra galera.
Cara, o que que eu faço? Ó, eu sou Alexandre Nix. Primeiro, qual é a faixa etária do seu público?
É aquela faixa etária padrão de produtor de conteúdo que não fala com criança e nem com idoso. É tipo entre 18 e 25, eu acho.
Tá bom.
É, essa é uma das métricas? Eu nunca lembro. Eu olho as estatísticas nos lugares lá.
Só pra entender, pra regular o meu tonho e meu delivery, que agora que você quer pros jovens.
Os jovens. Tem pessoas de todas as idades, né? Podcast acho que é uma mídia que cada vez mais, aí tu sabe como ninguém, vem alcançando pessoas de faixas etárias diferentes. Mas eu posso arriscar entre 18 e 20 e poucos.
É, muitos dos meus ouvintes são um pouco mais velhos.
Legal.
Assim, mas... Então, a conversação é um pouco mais madura, um pouco mais contida. Mas já que você tem uma galera jovem, vamos falar então.
Jovem descolado.
Tá bom. Então é o seguinte, então num tom mais informal, vamos dizer assim.
Por favor.
É, eu sou roteirista de TV.
Tá.
E eu sou produtor de podcasts. Eu comando o Overcast.
Sim.
Que é em overcast.com.br, que tem seus podcasts. Você já fez parte também durante um tempo.
Verdade.
E agora a gente tem outras coisas. Estamos também com outras coisas por vir, mas a gente pode falar isso depois.
Tá.
É, e eu também sou um ex-gaitista de blues profissional.
Olha que legal. Eu não sabia disso, cara.
Não?
Não, apesar de que a tua foto aqui do teu avatar que eu tô vendo, ela é, aparentemente, tu tá ali com um violão ou uma guitarra. Eu vejo um talabarte no teu ombro.
Ah, é um violão National. É um Resonator, na verdade. Um Resonator que eu tava tocando com gaita. E eu tô morando no Brooklyn, Nova York.
Legal.
E eu vivi a maior parte da minha vida no Brasil, apesar de ter nascido aqui nos Estados Unidos. E aqui eu escrevo pra TV ainda, como eu escrevia...
Pra TV daqui ou pra TV daí?
Pra TV daí,
tá.
Que é produzido aqui.
Tá.
Porque no momento... Eu achei que eu vim pra cá e começar a batalhar pra fazer roteiro aqui, só que no momento a questão de roteiro aqui nos Estados Unidos tá complicado. Tá tendo altas crises com roteiro aqui. Então eu decidi que não é o momento agora, eu vou esperar essa onda passar antes de me filiar à...
Entendi.
Associação aqui, a Guild, a Union, na verdade.
Entendi.
É, como é que é o nome? Esqueci o nome em português. Eu tô esquecendo palavra em português.
Acontece, mas tu falou que tu nasceu aí, tu mora aí há muito tempo, né?
Não. Eu nasci em Los Angeles, eu fui morar no Brasil, eu ficava viajando muito entre Brasil e Estados Unidos, 6 meses aqui, 6 meses lá durante a minha infância, até que eu me estabeleci no Rio de Janeiro, onde eu consegui esse sotaque ridículo. Aí depois eu fui morar em São Paulo, mas antes disso eu morei um tempo em New Orleans pra ficar tocando blues lá.
Legal.
Um pouco tempo, uns meses. Agora eu tô aqui em Nova York de novo.
Tá.
Coisa de 2 anos. É isso.
Bastante tempo.
Ah, passei por Rio, São Paulo, Campos Jordão, onde eu plantei minha própria comida durante mais de um ano e...
Sério? Por opção ou por necessidade?
Por opção, cara. O que você vai fazer quando você ficar velho? O que você vai fazer? Às vezes você fala assim, ah, eu quero ter uma casa no campo, eu quero poder ter minha própria comida. Aí é só que você tá velho, você não sabe quais são os problemas que você vai ter.
É verdade.
Entendeu? Você não sabe quais são as dificuldades.
É.
Eu fui fazer um teste, vou fazer um beta teste pra poder saber.
É, isso é uma coisa interessante, né? Porque a galera fala muito, assim, de, ah, quando eu ficar velho, eu vou morar no interior.
Eu trabalhava em agência, vou largar isso tudo e vou morar no meio do mato, e ninguém faz, cara.
Só que aí, não, e se fizer, tu chega despreparado lá, então tu já fez um teste.
Exato, agora eu já sei muita coisa.
Tá.
Que, tipo, se eu for fazer isso mesmo, eu já sei várias coisas, como que minha casa tem que ser em termos de arquitetônicos.
Interessante.
Como é que é a produção de verduras e legumes, qual o tamanho que vai ser.
Como que funciona e quais foram as tuas experiências de plantar verduras e legumes?
Ah, cara, tem gente que tem uma mão melhor pra plantar certas coisas que as outras, não tem muito jeito. Eu, por exemplo, eu tinha um vizinho que era muito bom com berries, que é tipo amora, né, framboesa, essas coisas.
Tá.
E já a minha plantação de folhas era muito maior, então a gente trocava, entendeu? A gente trocava o excedente, né?
Então tu precisa ser velho perto de outro velho pra poder trocar a mercadoria.
Isso é muito importante. Você não pode estar muito longe, na verdade, porque os vizinhos são a tua fonte de segurança. Quando você está no meio do mato, você não tem um hospital por perto, você não tem alguém pra cuidar das tuas coisas quando você está fora. É bom ter uns vizinhos. Não é? Isso é importante. É melhor ter vizinho quando você tá no meio do mato do que quando você tá na cidade. Na cidade é muito chato você ter vizinho.
Na cidade o vizinho só incomoda. Só faz barulho na hora que não deve fazer, essas coisas.
Exatamente.
E os agrotóxicos, como é que funciona?
Não, plantava tudo orgânico.
Tudo orgânico? E os bichos não pegavam?
Pegava. Então a gente fazia um excedente de... Nossa, esse papo tá super legal pro teu público.
A gente começa falando que o público é entre 18 e 25 e aí parte pra um assunto de plantação.
Pois é. Bom, mudar de assunto.
Não, mas eu tô curioso de verdade. Como que funciona a questão dos alimentos ali pros bichos não comer? Porque eu ia ficar chateadaço se eu fico 3 horas agachado plantando uma cenoura e aí vem um bicho e come minha cenoura.
Nossa, eu ficava muito agachado, não só plantando, mas cuidando de praga também, né? Porque você tirava na mão praga, então é... Mas você tem uns remédios caseiros aí, orgânicos, que você pode usar.
Controle de pragas.
É, funciona mais ou menos. Funciona para algumas coisas, outras não. Então, por exemplo, couve dá muito pulgão. Olha só que papo legal, né?
Ah,
vamos falar de permacultura? Vamos.
Eu gosto desses negócios, porque quando eu era criança, minha mãe plantava também umas coisas. A gente comia uns negócios que ela plantava, apesar de não ser, assim, grande variedade. Tinha lá uma outra coisinha que nascia, que dava pra fazer mais temperos e tal. Mas eu sempre tive a curiosidade de saber essas coisas.
É, acaba que muita coisa... acaba que você tem que saber controlar, porque você tem que calcular o quanto você vai perder por plantação de cada coisa, de acordo com a planta, tem suas pragas diferentes e tal. Então você tem que fazer esse...
Interessante. Então, pessoas que estão ouvindo aí que pensam em ficar velho e morar no mato, se prepare antes, porque as pragas estão aí.
Não era essa história que eu queria contar.
Não, tá bom.
Mas é isso. Agora eu tô escrevendo mais uma temporada de Rainha da Cocada pro GNT.
Legal.
Que é produzida aqui. E antes disso eu tava escrevendo o Dancing Brasil com a Xuxa, logo antes de eu vir pra cá.
Sério? Que legal.
Ah, cara, eu escrevo de tudo, cara.
Coisa boa.
Se me pagarem, eu tô escrevendo.
Se pagarem, eu tô fazendo.
E escrevo bem pra essas coisas, cara. Não escrevo mal, não. O pessoal gosta.
Que demais, cara. Muito bom. E quando eu te convidei pra participar do podcast dessa vez, tu me falou que tu procuraria evitar contar histórias parecidas com a história que tu contou por último, apesar de que na tua listagem mental aí eu percebi que tu tem muitas histórias com mulheres loucas na vida, não tem?
Não, eu tenho algumas.
Tá.
É que eu não quero também forçar essa barra, porque eu acho que é um assunto que... Ah, cara, fica... não é só que é pessoal demais, envolve outras pessoas conhecidas e...
Entendi. Por mais que tu mude o nome da pessoa, sempre tem o risco de alguém se ligar quem é.
Eu tenho uma história que eu vou contar, que eu... é da Carla.
Da Carla? A Carla, agora eu tenho que perguntar, depois do episódio lá, o 32, onde contou a saída de Laura, Carla é o nome real ou não?
Claro que não.
Óbvio que não. Tá bom.
Óbvio que não.
Não tá. Que pessoas não se chamem... Como é que você falou o nome? Carla? Mas que não é o caso.
Então, vou falar, então vou contar a história da Cláudia. Tanto faz, cara.
Não, conta tanto da Carla. Faz. Gostei de Carla. Carla é um bom nome.
Tá bom. Carla.
Carla.
Então.
Lembrei do LS Jack agora.
Cada um com seu público, cara. Cada um com seu público. Eu morava em Copacabana. Tava bem situado de vida, trabalhando, ganhando meu dinheiro. Pá. Uhum. Feliz, escrevendo meu blog. Na época que só escritor escrevia blog.
Faz tempo.
Começo da blogosfera. Aham. Uhum. 2002, nessa base.
Tá.
E, de repente, eu recebo um e-mail. E o e-mail começava com... Me apaixonei por você pela primeira lida. Aí eu falei... Ixi.
Eita! Tu tinha noção se era um e-mail chegado através de algum formulário do blog ou se era um e-mail padrão, normal?
Um e-mail... No meu blog tinha o meu e-mail de contato. Eu nunca recebia nada, porque eu devia ter uns 40 leitores no máximo.
Tá.
E... Eu falei, a primeira coisa que eu pensei é, cara, isso aqui deve ser cilada,
uhum.
Isso. Uhum. Né? Até porque eu escrevia coisa de humor, né? Então...
Entendi.
Eu falei, tá. Aí eu fui ler o e-mail, então, eu também gosto de escrever, eu queria muito encontrar com você, eu acho que a gente tem tudo a ver, tem como a gente marcar um café, alguma coisa, tal. Aí eu falei, tá bom, vamos topar essa brincadeira. Nessa época não era muito de dizer não, então... Falei, bom, vamos lá, vamos ver qual é. Eu marquei num café em Ipanema e pensei assim, olha, pode ser qualquer coisa, pode ser uma pessoa louca, pode ser uma mulher que seja muito interessante, mas extremamente feia, que eu vou me decepcionar,
tá.
Pode ser qualquer coisa. O que eu vou fazer? Eu não sou um cara bonito, mas eu vou ficar o mais feio possível, desengonçado para encontrar essa pessoa, porque as chances são muito grandes de ser uma pessoa louca. Então, se ela me ver bem mal, eu só vou ter uma história pra contar.
Certo.
E ela não vai querer ficar comigo.
É, ela pode ainda querer ter o rim, né? Mas isso aí é um detalhe.
Exato. Então, eu lambi o cabelo.
Nesse blog, tinha alguma foto, alguma imagem ali que a pessoa pudesse ter se apaixonado pelo visual?
Eu acho que não.
Era
não
uma paixão só pelo autor dos textos, então.
É, o que também é... Eu não sei se é mais assustador ou não, porque eu não estava fazendo nenhum texto romântico, pelo contrário,
tá.
Entendeu?
Não, a pessoa leu, gostou do que leu e falou, pô, esse cara deve ser um cara legal, quero encontrá-lo para ter uma noite de amor. Não era tipo, viu tua foto, falou, ah, esse cara é bonito e pronto.
É, mas a gente não... Quando a esmola é muita, né?
Tem que desconfiar.
O santo desconfia, é.
Certo, certo.
Então fui, botei uma camisa para dentro, tudo errado, a pior roupa que eu encontrei. Nada a ver, uma roupa com nada a ver. Botei minha postura toda errada também.
Uhum.
Sacou? Tipo, já tenho uma cara de nerd.
Tá.
Tentei ficar mais nerd possível. Só faltava só aqueles protetores de caneta no bolso da camisa, sabe?
Assim, da frente. Dá uma remendada no óculos com uma fita isolante, assim.
É, umas coisas assim, cara. Tipo, vamos ver o que é que vai acontecer. Uhum. Pelo menos eu tô num território que eu conheço, que é um café que eu ia, né, normalmente.
Legal. E tu tinha também o artifício de, se chegasse lá e a pessoa não fosse como tu esperava que fosse, tu simplesmente fingir que não era tu e pronto, se ela não te conhecia.
Isso. Exatamente. Minha ideia era essa. Então, tinha umas mesas lá, fiquei numa mesa e fiquei de olho na entrada pra ver o que era, pra ver que a primeira mulher com uma cara de perdida que tivesse, eu saberia quem é.
Tá.
Entendeu? Tá. Assim, tipo, procurando alguém, sabe? Assim, tipo, tal.
Claro, claro, claro.
Aí eu tô ali comendo meu sanduichinho de... Brie com geléia de damasco, meu suquinho de laranja.
Oh, que beleza.
Aí, de repente, eu olho pra entrada, assim, e vejo uma menina com cara de... Tá procurando alguém.
Cara de que vai pedir informação.
É, e não é que a menina é bonita, cara?
Olha.
Aí eu, caralho, ajeitei o cabelo assim mais rápido.
É, tu não tinha um plano B, né? Se por acaso chega ali a Miss Brasil, tu não tinha como mudar o teu look rapidamente?
Ajeita a postura rapidamente e tal, né? Tipo, tá... Pô, eu não tenho nenhum livro pra me esconder atrás do livro, né? Vou ter que estar olhando pra porta, tá? Ok. E chega e senta.
Olha aí.
Eu falei, pensei, tá, bonita deve ser chata pra cacete.
A esmola continuava muito grande, né? No caso, a esmola aumentou ali nessa situação.
Bicho, eu não tenho a menor confiança. Eu, eu, eu conheço o meu histórico.
Tá.
Entendeu? Eu sei. Eu sei a minha base.
Uhum.
Aí, não, eu tive... Eu, não é que eu tive muito azar na vida, mas eu tive muita amostragem, entendeu? Então... Começou a conversar e era uma pessoa super interessante, inteligente,
olha,
bacana. E eu falei, porra, cara, que menina interessante, que menina legal, articulada. Eu não sou articulada, ela era. Bateu um papo legal, um assunto legal. Eu falei, deve ser muito louca, deve ter um esqueleto no armário, alguma coisa bem bizarra. Tem que ter alguma coisa, cara. Eu não acredito que isso está acontecendo, né? Então, beleza. E marcamos de se ver. E eu fiquei super empolgado, fiquei super, né, animado e tal.
Claro, claro. Então, até aí só ganho, né? Tu tava de boa em casa, chega um e-mail, aí opa, a esmola é muito grande. Aí chega no lugar, além de a esmola já ser grande até ali, a mulher era bonita. Aí tu já tem depois um segundo encontro marcado, só alegria nesse dia.
Pois é, na verdade a gente queria ter saído dali pra ir pra algum lugar.
Não, claro, mas era aí também é aquele demais.
Era domingo, não tinha muita coisa fechada, tava tarde, eu tinha que fazer outras coisas
tá,
e tal.
Tá.
E ela, inclusive ela tinha até o carro dela, eu acho que eu não tinha nessa época nenhum amigo que tinha carro ali no Rio, até porque no Rio você não precisa muito de carro, na Zona Sul.
Tá.
Falei, pelo menos ela tem também uma estabilidade financeira, então isso é legal saber que, tipo, né, mantém um carro, ok, bacana.
Certo.
Descobri que ela trabalhava num escritório que ela ganhava bem e tal, porque eu sei qual é o escritório, então eu sei que eu não vou falar qual é o nome.
Mas tu tem ideia da base salarial.
Mas é uma multinacional.
Tá.
Então, e eu fiquei, tá bom, então algum tipo de ajuste social deve ter para poder manter esse status de trabalho. Então,
sim.
De repente, tem alguma coisa interessante acontecendo, mas vamos com calma.
Perfeito.
Nessa época, eu dividi um apartamento com um amigo meu e contei pra ele a situação. Ele falou assim, não, isso aí vai dar alguma coisa errada, cara.
É muito coisa de nerd, né? Não acredita. Não tá preparado.
Pensei a mesma coisa, cara, mas não tá aparecendo. Ele falou, não, isso aí tem uma coisa errada. Eu falei, eu sei que tem uma coisa errada, cara, mas como é que você não vai tentar?
Pois
na minha situação, pensa.
Pois é.
E se não tem nada errado? Aí ele, é verdade. Tá bom. Beleza. Você não pode deixar de tentar. Eu falei, tá bom.
Até porque só tentando tu vai saber se tem alguma coisa errada ou não, né?
É. Ou, sei lá, tentando descobrir quem é essa pessoa e tal. Mas eu não sabia. Ela não tinha nenhum amigo em comum.
Tá.
Na verdade, eu devia ter sido um pouco mais esperto nessa época e mandado um e-mail para todos os meus amigos escritores que tinham blog, perguntado se ela tinha contactado eles também.
É verdade, de repente é uma serial blogger.
Mas eu tava muito embasbacado, eu tava muito, caramba, cara, que legal, né? Tava muito feliz. E homem é idiota, né, cara? Tipo, então...
É demais.
Aí eu, marcamos um encontro e começamos a se ver. Começamos rapidamente a...
Olha aí.
A virar um casal. Começamos a ficar direto, assim. De repente, na segunda semana, tava super rolando, a ponto de, de eu deixar uma cópia da chave com ela, lá de casa, porque eu não moro sozinho, né? Então, tinha sempre gente dentro da... Quer dizer, sempre meu amigo dentro da casa e tal.
Alguém tava lá.
É. E até porque também meus horários eram diferentes do dela e tal. Aí, uma vez ela... Eu acordei com ela me abraçando, nua, debaixo das cobertas, assim, ela tinha entrado em casa e tal,
louco.
Feito um café da manhã, super romântico, super intenso, super legal.
Uhum.
Aí ela veio conversar comigo uma coisa muito séria.
Lá vem.
Aí, começa. Falei, então, tenho que contar uma coisa pra você. Eu falei, o que que é?
Eu sou nervoso já.
Calma, mas é que você precisa saber, eu sou casada. Aí eu, puta que pariu.
Meu Deus.
Tinha esquecido esse detalhe. Eu não vi aliança, eu tava tão distraído
claro,
pelas questões que claro, realmente eu não me atentei pra isso. Também ela não fez nenhum tipo de menção de estar com alguém, pelo contrário, ela tava muito disposta.
Sim, ela não tinha aliança ou ela tava com a aliança tudo só não tinha visto?
Não tinha tá. aliança e ela nunca fez menção isso até então, pra mim.
Normal.
Né, eu falei, sabe, aquele ar saindo assim, tipo...
Claro que
mesmo. Mas você entenda o seguinte, a gente não tá mais junto. Aí eu falei, ok. A gente vive junto. Eu, ah.
Decepções bem vão.
Mas é porque ele tá estudando para um concurso e eu tô querendo que ele passe, que ele tenha o sustento dele, que atualmente, na verdade, eu tô pagando as coisas na casa, eu tô pagando uma reforma da casa.
Entendi.
Tô ajudando os meus pais e tal, não sei o quê. E até ele fazer o concurso, eu quero que ele fique lá na casa e tal, mas eu entendo que nossa relação tá ficando mais estável e tal. E eu não. E eu acho que é muito chato essa situação. Eu falei, tá ficando meio. Tá começando a ficar complicado.
Pois é.
Tá. De repente tava tudo, né? Uma coisa linda e agora tá começando a vir, né? A bagagem. E eu quero ver até onde que isso vai dar.
Sim.
Aí eu falei, olha só, eu não tenho como botar você aqui. Não, não. Ela falou assim, não, não, você não tá entendendo. Eu decidi que eu vou me mudar pra um apart hotel do lado da sua casa. Aí eu, uou.
Ué.
Porque quando você tem 20 e poucos anos, ninguém tem grana pra isso, entendeu?
Claro.
Essa que é a verdade. Né? A não ser que você venha numa família abastada, se você é trabalhador, você tem que, né, bater teu ponto, né, que nem eu fazia.
Sim.
Tipo, eu descubro que a mulher tem um casado, que ela sustenta o marido, que ela tá pagando uma reforma de um apartamento no Leblon.
Uhum.
E que ela ajuda os pais.
Uhum.
E que mesmo assim ela vai alugar uma parte hotel em Copacabana, perto da minha casa, pra poder ficar mais perto de mim.
É,
eu falo, nossa, que disposição em vários âmbitos, né?
Exatamente, exatamente é o que eu tô pensando. Que amor.
Pois é. Aí eu falei, você tem certeza? Eu tenho. E foi isso que aconteceu. Ela alugou uma parte hotel.
Tá.
E me chamava e eu ia pra uma parte hotel.
Mas aí só uma dúvida. Nesse caso, então, ela já não era mais casada. Porque se ela se dizia separada da pessoa, mas morava junto por necessidade, a partir do momento que ela não mora mais junto e já estava separada, então, ela agora é uma mulher solteira.
É, mas no papel tá casada.
No papel, sim.
Acho importante falar isso. Que,
claro.
Né, nesse ângulo, nesse ponto de vista, eu acho super legal. Entendeu? Podia ter falado antes? Poderia.
Poderia, deveria, eu diria.
Mas eu acho que ela tava esperando pra ver se a coisa desenrolava, se eu não era o louco da história, entendeu?
Pode ser também,
pra poder dar esse passo. Então,
tá bom.
Eu entendi, né? Ela não falou nada disso, mas foi a conclusão que eu cheguei.
Certo.
Porque eu podia também ser um cara completamente perturbado das ideias. Isso é muito fácil também acontecer.
Com certeza, é.
Então, eu falei, tá bom. E eu comecei a frequentar a parte hotel enquanto ela trabalhava. Aí, nisso, eu começo a notar umas coisas, uns detalhezinhos, assim, do tipo uns cristalzinhos na cabeceira, que acho normal.
Tá.
É, minha mãe adora coisa esotérica, cristal e tal, então minha mãe gosta muito dessa parte de esoterismo, né? Passou a vida toda dela nisso, então pra mim é uma coisa habitual.
Certo.
Né? E eu falei, ok. Aí eu vejo também uma velinha, uma coisa assim, né? E um livro. Um livro de uma escritora que eu nunca vi. Um livro desses pequenos, parece edição, não é caseira, mas semi-profissional.
Sim, sim.
Seria um livro desses de aprendizados espirituais, alguma coisa e tal, não sei o quê. Eu olho aquele livro, tá sempre ali, nunca vejo ele, né? E ela chega pra mim, vê que eu tô olhando pro livro e fala... esse é o livro da minha mestra.
Eita.
Aí eu, ok.
Mestra do que? Tu não perguntou?
Não, eu sabia do que era. Tipo,
tá
no meio dos cristais. Eu tenho uma noção básica. Eu não sou um retardo. Né?
Tá.
Aí eu falei, mas você sabe que eu sou ateu, né? Ela falou, eu sei, mas pra mim seria muito importante que você lesse. Eu falei, tá bom. Então eu quero também depois dar um livro muito importante pra você ler. Que eu pensei que é, né, depois de dar um livro do Carl Sagan pra ela, O Mundo Assombrado.
Eu sei que livro é esse, muito bom.
Aí ela falou, tá bom. É, muito bom. Sobre ceticismo, muito do caralho.
Uhum.
Aí eu peguei e li o livro e não achei nada de especial. Achei um livro do tipo, sei lá, cara. Não é um autoajuda, mas é uma coisa tipo, viva bem através da espiritualidade no geral, não sei o que. Não tinha nada de...
Nada de incrível.
Nada. Nada de incrível. Nada demais. E eu falei, tá aí o livro e tal. Li o livro, o que você achou? Eu falei, ah, cara, eu achei um ritmo bom.
Bem escrito.
Achei que tinha umas passagens legais, assim, essa aqui e tal, que coisa que eu lembrava. Eu não queria falar que eu não achei nada demais, né? Mas ao mesmo tempo também não queria elogiar muito. Mas o mínimo de feedback que eu dei pra ela, ela ficou super empolgada. Falei assim,
eita.
Sabe o que eu acho? Eu tenho que levar você pra conhecer minha mestra.
Ai, meu Deus do céu.
Aí eu, pô, mas você sabe que eu sou ateu. Ah, mas você sabe tanto de espiritualidade, de religiões, não sei o quê. E eu sei mesmo porque, por causa da minha mãe, né? Influência da minha mãe, que sempre foi muito focada em estudar religiões e tal, não sei o quê.
Aham, aham.
E você acaba pegando, né? Porque sempre tem muito livro em casa, essas coisas.
Certo.
Aí eu falei, tá... Tá bom. Tipo...
Super empolgado com a ideia.
É. Aí eu... Tá bom, vamos nessa.
Ai, cara, como é que tu topa um negócio desse, cara? Mas tudo bem, tu já criou o preâmbulo de que tu era um cara que não falava muito não. Então faz parte, tá coerente.
Aí eu fomos pra essa casa no Jardim Botânico, que dava pra ver que era uma casa de dinheiro velho. Uma casa grande, mas tava meio já dilapidada. Assim, tipo, a pessoa não tem mais uma grana pra poder manter uma casa daquele tamanho.
Entendi.
Mas deve ser a casa própria, então fica na casa. Então você vê que aquele, em algum momento, algum dia aquilo ali foi suntuoso e hoje tá só, tipo, segurando as pontas, né?
Aham.
Uhum. E isso é super normal, cara. Você vai na Avenida Atlântica, no Rio, né, em Copacabana, uhum. Tem um monte de apartamento que é assim.
Entendi.
Que é tipo herança, que ficou e a gente não tem um puto nem pra comer e mora nesses apartamentos com vista pro mar.
Foda.
É, aí eu tô lá e atende uma... A porta atende uma jovem muito bonita, da nossa idade, mais ou menos. Ah, Carla? Foi Carla que a gente... Foi Carla que a gente definiu, né?
Foi Carla, foi Carla.
Foi Carla.
Eu vi que demorou pra lembrar.
É, pô, eu tive que parar pra pensar aqui, quase morreu Cláudia, que também poderia ser, que também não é o nome dela. Carla, que bom que você chegou, tá? Ah, esse aí, que é o Alexandre? Poxa, Alexandre, eu ouvi muito falar de você. Eu falei, eu nunca ouvi falar de você, mas que legal, assim.
Tá.
Não sei quem é você. Ah, eu sou a Vivian, sei lá. Vou lá, Vivian, brother.
Pode ser.
Vou de Vivian.
Ok.
E aí, entra, daqui a pouco a gente vai ver a... Ah, tem que achar o nome pra mulher agora, cacete. Vamos lá.
Essa coisa de inventar nome dá trabalho, né, cara?
É que eu não quero achar um nome parecido.
Usa Cláudia agora, Cláudia é bom.
Dolores
é melhor ainda, combina.
É, porque tem que ser um nome de senhora.
Nome de senhora. Tá bom.
E, de repente, a gente entra pra essa casa, que é uma casa grande, assim, um pouco meio escura, assim, os móveis antigos.
Sim.
E, vindo na nossa direção, tá a Dolores, que é uma senhora muito elegante, de vestido branco... Com óculos escuros dentro de casa, aqueles óculos escuros Greta Garbo, antigo,
uhum.
Com um cigarro. Tem gente que sabe fumar com elegância. Ela se fumava com uma elegância que quem não fuma tem vontade de fumar quando olha, entendeu?
Sim.
Felizmente eu não caí nessa porque eu já fumava.
Tá.
E ela conversa assim: oi, que bom conhecer você.
Ih.
Então você veio pra nossa reunião. Eu, que reunião?
É que não odeio isso daí.
Aí eu não tô sabendo. Então, a gente tá aqui. Aí a Carla me olha. Ah, a gente veio aqui do tipo pra poder ver a reunião pro teu curso e tal, não sei o que, o curso.
Caralho, cara.
Aí eu cheguei lá e falei, que papo é esse de curso? Não, nada não. Ela falou assim, é só que ela vai dar um curso, então chamou umas pessoas aqui pra poder passar as matérias do curso e bater um papo sobre isso. A gente vai ficar só pro papo, entendeu? Quem tá interessado em ficar no curso... Faz o curso, mas a gente só tá aqui pra poder você conhecer ela e ela conhecer você, porque ela é muito importante pra mim. E foi um jeito de eu estar. Da gente ter um horário pra poder estar aqui e tal. Falei, tá bom. E começa a chegar mais umas duas, três pessoas, quatro e tal.
Aí, cara.
Junta umas cadeiras, ela abre um quadro branco desses e começa a desenhar no pilô. Como é que vai ser esse tal de curso? Um curso de esoterismo baseado com... Ah, cara, com umas coisas que... De... Misturando coisa de zodíaco, de mapa astral, de uma série de coisas. Uma misturada de umas três coisas diferentes.
Entendi. Um mashup de crenças.
É um mashup. Um mashup até básico. Já vi mashups muito mais complexos do que esse, né?
Tá.
Mas é um mashup básico.
Uhum.
E acabou a reunião. As pessoas foram saindo, só ficou... O mesmo grupo que estava antes.
Tá.
É. E sentados aí na região, nas cadeiras onde o pessoal estava vendo a aula, né, a reunião, sei lá o que é, que vai ser o curso, a tal da mestra, que é a Dolores, me faz uma pergunta assim do nada. em relação a uma matéria do curso que ela deu.
Tá, pra ver se tu prestou atenção.
Tipo, uma, não só prestou atenção, tipo, minha opinião sobre um assunto tal.
Ah, tá.
Específico da parada. E só eu automaticamente dei a opinião bem embasada sobre aquele assunto.
Uhum.
E é bem embasada porque calhou de eu saber de... Não o que eu tava vendo ali, mas calhou de eu saber por osmose.
Tu tinha um conhecimento prévio.
É, no caso da minha família, no caso da minha mãe.
Sim.
E a mulher sorriu, a outra menina ficou encantada com a minha resposta.
Ah,
e
ganhou.
E me fizeram outra pergunta. E eu respondi também. E elas assim, tipo, uma olhando pra outra, feliz, assim, sabe? Tipo,
ganhou a galera.
Rolando uma felicidade de eu estar falando a língua delas e tal, não sei o quê. E elas, assim, tipo, elas não só aliviadas, mas muito do tipo, amáveis comigo, sabe? Amáveis,
sim,
tipo,
sim.
Que legal, não sei o quê, não sei o quê. Porque a gente tava, tinha uma barreira mais formal e tal. E eu olhei pra minha namorada, né? E ela também super, assim, tipo, orgulhosa, né? E aí, depois da terceira pergunta, ela manda assim, então, a Dolores, você não quer fazer esse curso com a gente? Acho que ia ser muito legal pra você. Aí eu falei, não quero, porque eu não acredito nada disso que vocês estão falando.
Curto e grosso de novo.
O tempo fechou, amigo.
Ah, eu imagino. Vamos fazer uma macumba pra ti certo agora.
A Carla fechou a cara de uma maneira.
Eita.
A gente saiu de lá e ela não falava comigo.
Ai, cara.
E ela dirigindo, ela, por que você falou isso? Eu falei, por que eu falei o quê? Falei que eu não acreditava em nada. Você sabe que eu não acredito em nada.
Sim.
Cansei de falar pra você. Inclusive, eu te ofereci um livro pra ler, você não leu. Falou que você não queria ler o livro que eu ofereci pra você do Calceiro. Então, você não devia ter falado isso, não sei o quê. Mas eu respondi todas as perguntas da melhor maneira possível, da forma mais honesta, entendeu? Só, de todas as cinco, você só não gostou de uma.
Verdade.
Eu acho que o meu aproveitamento foi muito bom.
É, realmente.
E começou o clima ficar ruim. De repente... A gente já não transava tanto, já não tava mais tão empolgante. Porque no começo da relação, aquela coisa, a gente saía pra tomar café na confeitaria Colombo, ela pagava pra mim um café da manhã fantástico,
oh, que,
né, lindo, não sei o quê. Não, maravilhoso, a gente fazia passeios e tal, e de repente começou a esfriar. E dessas que tá esfriando, ela tá no notebook dela, tec, 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 tá trabalhando, né, assim, eu falei... Ah, Carla, é o seguinte, eu vou voltar pra casa, tá? Tô indo pra casa. Aí ela... Ah, espera um pouquinho. Aí eu esperar, tá, quanto tempo? Espera aí, 20 minutos. Eu, tá bom. Aí eu espero 20 minutos. Aí dou 20 minutos, falei, então, deu 20 minutos. Ah, olha pro relógio, tá bom, vai lá. Aí eu, porra... Tipo, ela só passou 20 minutos no computador, entendeu? Aí eu, tá... E fui pra casa.
Certo.
Aí tá tudo bem. Aí dois dias depois eu tô lá, numa parte do hotel de novo. Rola mais, né, esse nada acontecendo, né? Acaba uma pizza, nada acontece, a gente não se fala muito, a gente não sei o que e tal, nada vai acontecer, ela tá tentando trabalhar, fazendo alguma coisa. E eu falo, ela que me chama, na verdade, né, pra lá, né? Então eu falo, olha só, eu tô indo pra casa. Aí ela para, olha o relógio e fala assim, cara, não vai não, fica mais um pouco aqui. Aí eu... Um pouco quanto? 20 minutos? Aí ela, não, 40.
Tá.
Aí eu, tá bom, vou ficar 40 minutos aqui. Aí eu peguei um livro, comecei a ler, deu 40 minutos. Falei, e agora, posso ir? Aí ela olha pro relógio, tá bom, beleza, beijo, tchau, tchau.
Ué?
Aí eu, que porra é essa que tá acontecendo? E eu chego em casa e tô meio bolado e vou sentar no computador pra escrever alguma coisa. E no que eu sento no computador... Eu falo, tem alguma coisa errada.
Claramente.
Tem alguma... Não, você não tá entendendo, Brian, riso.
É.
Tem alguma coisa errada na minha mesa.
Ah, meu Deus.
O teclado não tava nesse lugar.
Caralho, cara. Como assim?
O teclado não tava nesse lugar. O teclado tava 1 centímetro pra direita.
Ah.
Eu sei, porque eu sei onde eu coloco o meu teclado em relação à mesa e ao monitor, porque senão eu começo a digitar errado as coisas.
Tá.
É, porque você não olha pro teclado, sabe? Você tem que... Tipo,
tem que estar milimetricamente colocado, ok.
Aí eu falei, tá errado, que estranho. Eu começo a olhar em volta, mas não teve faxina aqui em casa. Chamo meu amigo, vem cá, você esteve aqui no quarto, fez alguma coisa? Ele, não, tá bom. Eu falei, tá. E deixo quieto. Na próxima vez que eu volto, lá pra parte do hotel, acontece a mesma coisa. Na hora que eu vou falar pra ir embora, ela fala, dá 15 minutos.
Ah.
Aí eu, tá, dou 15 minutos e volto pra casa correndo. E quando eu chego em casa, eu noto várias coisas fora do lugar.
Cara, o que tá acontecendo, cara?
Eu noto que tem um negocinho fora do lugar na sala, tem um negocinho aqui, o meu amigo não tá em casa, e porque ele só chega depois de uma hora do trabalho, e eu começo a ficar bem perturbado.
Encucadinho.
Encucado, e eu começo a botar papelzinho na porta, eu começo a botar fio de cabelo em certos lugares específicos.
Papelzinho na porta? Como assim?
É assim, se você vai fechar uma porta, você coloca um papelzinho dobrado embaixo da porta, na onde fecha, onde a porta fecha no frame. Entendeu? Então, se alguém abrir a porta, o papelzinho cai. Então, antes que você possa ver se alguém abriu a porta ou não, aquele papelzinho caiu, você sabe que alguém abriu a porta.
Entendi, cara. Estratégico, hein? Inteligente. Parabéns.
Entendeu? Botei fio de cabelo em cima do fio do mouse. Se alguém puxar o mouse, por exemplo, o fio de cabelo vai se mover. Mesmo que a pessoa coloque o mouse no mesmo lugar.
O fio de cabelo, ela não vai saber que estava ali. Interessante.
Exatamente. Então, eu comecei a perceber onde estava tudo.
Perfeito.
Tá? E nisso eu começo a pensar, cara, será que a Carla tem alguma coisa a ver com isso? Porque isso está acontecendo sempre que eu tô lá.
Tá.
Porque eu não tô aqui. E ela sempre pede para ficar um tempo aleatório depois.
Sem justificativa, tá.
Sem justificativa. E eu vou falar com meu amigo, converso com ele, falou, não, cara, isso é bobagem, não sei, não sei o quê. Não, vamos fazer um teste, olha como tá tudo aqui. A gente vai sair de casa junto, me dá a sua chave. Então só eu tenho a chave. A gente marca aqui tal hora pra poder chegar. Essas coisas assim, sabe? Tipo, então a gente vai entrar em casa junto.
Sim.
Tá bom? E aí eu tô lá e eu começo a lembrar dos papos que eu tava tendo. Quando antes eu não lembrava do tipo... Quando é que você vai me levar pra conhecer sua mãe? Quero muito conhecer sua mãe e tal, não sei o quê. E eu falei, ah, cara, eu não... Minha mãe é uma pessoa muito complicada de falar. Ela vai querer saber tudo da tua vida, vai querer me constranger, porque mãe gosta de fazer essas coisas.
Adora, mãe adora constranger os filhos.
Mostrar foto minha pequeno.
Aham.
E eu não quero passar por isso.
Tá.
Ah, mas ela gosta das coisas que eu gosto, ia ser legal poder falar e tal. E nunca rolou.
Certo.
Né? Aí eu falei assim, ah, mas inocente, só pensei em coisa inocente, mas beleza. E fui de novo, e eu tô, tipo, e a relação tá cada vez pior, né? Tá do tipo pior no sentido dela me chamar pra ir lá, não, quase não falar comigo, entendeu? Durante horas.
Uhum.
Aí teve uma dessa que ela foi tomar um banho, e ela tinha um diário que ela escrevia as coisas do dia, assim, tudo que ela tinha feito no dia, que ela tinha encontrado, tipo um, não é um diário, é mais uma... Como é que eu posso dizer? Não é, tipo, os sentimentos dela. É só a lista das coisas que ela fez durante o dia, que ela gostava de...
É, tipo um bloco de notas, no geral, assim.
É, tipo, encontrei tal pessoa, fiz tal coisa, não sei o quê, papapá, papapá, né?
Aham.
Uhum. Aí eu... Tá, eu vou olhar essa porra. Tem uma coisa errada, cara. Eu abri nos dias que eu tava com ela, sacou?
Tá. Aham, uhum, entendi.
E não tinha nenhuma menção a mim. Tinha a lavadeira do prédio, do apartamento hotel.
Tá.
Duas vezes no mesmo dia.
Tá.
Tinha as coisas mais banais e eu não tava em nenhuma página. Nada.
Ué?
Fechei, deixei onde tava e fiquei pensando, tem alguma coisa errada nessa história.
É um negócio de mim.
Não, eu tô sacando, tem alguma coisa errada aí, mas eu não tô entendendo o que que é. Tá tendo um certo desprezo, mas eu não sei ainda por que que ela tá me chamando pra cá.
Entendi.
Né?
Uhum.
Eu falei, eu tô indo... Ela tinha que viajar pra Curitiba. Falei, eu tô indo pra casa. Ela falou, tá bom, vai lá.
Ué, não teve a esperadinha, vai direto.
Não teve.
Tá.
E daqui a ela falou assim, daqui a 5 dias eu volto. Eu falei, tá bom, a gente se vê aqui. Aí eu, tá. Aí eu olho assim, volto, não teve nada. Aí ela viajou. E eu tinha a chave do apart hotel.
Tá, mas peraí, tu voltou pra tua casa e o papelzinho e o cabelinho estavam lá?
Nada, tava tudo no lugar.
Tá,
tava
perfeito.
Tudo no lugar dessa vez, tava tudo no lugar. Mas eu tenho certeza que alguém tinha mexido nas coisas, tá?
Das outras vezes.
Dessa vez não teve também o tempinho, né?
É, pois é, faz sentido. Uhum.
E eu falei, quer saber, eu vou dar uma olhada no apart hotel dela. Tem alguma coisa errada nessa história. Porque tá muito estranho isso. Por que que alguém me chama pra estar lá?
Torcendo pra ela não ter deixado o cabelinho em lugar nenhum.
É. E eu acho que tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada nessa parada. Eu tenho a chave, eu podia entrar lá quando eu quisesse.
Claro.
Entendeu? É, então. Só que eu falei assim, tipo, como a parte hotel tem muita câmera, muito não sei o que, eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar pela parte dos fundos, vou subir um andar em cima, vou descer pela escada.
Tá.
Vou entrar pela porta e tentar ser o mais discreto possível.
Ok.
Fiz isso. Tava lá, entrei, olhei em volta. abri o armário, que eu já tinha aberto várias vezes na vida, né, ali na, desses meses, e já tinha passado 5 meses, tá, que a gente tava junto.
Sim, sim, sim.
Aí no que eu abro, embaixo dos travesseiros que você guarda, os travesseiros no armário,
uhum,
tem um envelope pardo.
Tá.
E nesse envelope pardo, dentro do envelope pardo, tem 2 documentos.
Tá.
Na verdade, uma cópia do outro, mas eles são documentos muito bem timbrados, em papel, com detalhes dourados. Sabe aquelas coisas arcaicas que você tem de...
Sim, sim.
Rebuscado, sim. De, né, de... Feito em caneta, tinteira, assinatura, como se fosse um certificado de alguma coisa. É um certificado, na verdade.
Claro, sim.
Um nome dela. E era um certificado de uma ordem, de um culto religioso.
Eita, tá.
Bem específico.
Tá.
Eu não vou falar qual é.
Tá bom. Pra evitar problemas futuros.
E eu peguei, eu só puxei, olhei, li, nem tirei o papel inteiro, né?
Aham. Uh-huh.
Falei, botei de novo no lugar. Fechei o negócio, fechei o armário, fechei o papel, né? Fechei o envelope, fechei o armário.
Botou tudo de volta como se ninguém tivesse mexido.
Botei tudo de volta, voltei, fiz o mesmo caminho de volta. Cheguei em casa e liguei pra minha mãe. Falei, mãe, o que você sabe sobre esse negócio aqui? Aí dei o título pra ela.
Tá.
Aí do outro lado do microfone, do telefone, eu só escuto ela falando assim, ó. Só pegando
ar.
Só pegando ar. Aí começa, começa a falar, Você tem... Você tá envolvido com esse tipo de gente, não, você não pode envolver por causa disso, 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 aquilo, disso, aquilo, é um tipo de gente do mal que faz isso, isso, aquilo, não sei, não sei o quê. Se você tiver envolvido com isso, sai agora, porque eles fazem isso, eles têm atuação nisso, 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 não sei o quê. É tipo uma maçonaria, só que tem muita mulher, aqueles juntos, é tipo, cara, um papo bem Loki, bem doido.
Tá.
Assim. Aí, tipo, que envolve favor de sexuais em pessoas de alto escalão pra conseguir, pra conseguir dinheiro, pra conseguir influência, pra conseguir não sei o que, tal. Aí eu falei, tá. Você tá envolvido com alguém desse tipo? Eu, não, só tô fazendo uma pesquisa aqui pra um texto, nada.
É pro meu doutorado. Fazendo TCC.
Aí eu falei, bem, a situação tá complicada. É, eu vou devolver essa chave assim que ela chegar e eu tô achando que esse relacionamento não vai pra lugar nenhum.
Pelo menos não pra lugar algum que tu queira, né?
Então eu fui até o apartamento hotel com a chave, esperando ela chegar da viagem. E ela chegou da viagem, fui a malinha de roda, fui arrastando a malinha de roda no saguão do apartamento hotel, que é um saguão longo, até o...
Fingindo que não sabia de nada.
Nada, tranquilo. Ela tinha acabado de chegar de viagem com as malas e tal, não sei o quê. Aí ela, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Aí eu falei, claro, pergunta aí. Enquanto eu tava fora, você veio aqui na parte do hotel, entrou pelos fundos, subiu até o andar de cima, desceu pelas escadas, abriu o meu armário, pegou um documento, viu um documento, botou tudo e foi embora. Aí eu, bicho, eu fiquei branco.
Pouco específico.
Eu fiquei branco, verde. Sacou? Eu tava do lado dela no elevador quando ela tava falando isso. Eu espero que ela não tenha olhado pra mim nesse momento, que eu sabia que minha cor ia me denunciar.
Uhum.
E eu falei, não faço ideia do que você tá falando.
Corajoso.
Mas assim, com muita dificuldade pra não tremer nem a voz, cara. Porque tem uma coisa muito errada nessa situação. Tem uma coisa muito errada.
Claramente.
Aí ela entrou, ela falou assim, eu preciso falar com você. Eu falei, já sei, a gente vai terminar o relacionamento, é isso? Ela, é. Eu conheci alguém, não precisa falar mais nada, tá ótimo. Muita boa sorte pra as pessoas, tá aqui a chave, foi ótimo. Beijo pra
obrigado
você.
Obrigado por não me matar, um abraço.
Beijo pra você e tal. E voltei pra casa e fiquei quieto. Ela falou que conheceu um cara chamado Carlos, que é legal porque parece com o nome dela, Carlos e Carla.
É um casal bonito.
Olha, casal bonito. E eu falei, olha, muita boa sorte pra vocês. E eu comecei a conversar isso com meu amigo que morava comigo. E ele falou, que porra louca, né? Eu falei assim, mas qual é a motivação? Qual é a motivação? Ele falou, cara, a motivação é clara. Eu falei, qual? É chegar na sua mãe através de você.
Ah.
Pra esse tipo de culto. Porque é a sua mãe que entende do assunto. Só que sua mãe é uma pessoa reservada. Você não, você tem um blog. Sacou?
Entendi.
E você não diz não pras paradas. Então, em algum momento, alguém ficou interessado nisso. Essa é a minha teoria. Eu falei, pô, é uma teoria boa.
Sim, faz sentido.
É uma teoria boa. Aí, só que, pô, será que as pessoas vão numa distância tão grande de vir aqui invadir minha casa pegar informação, por exemplo?
Pois é.
Aí eu falei, pode ser. Pode ser que não. E a gente morreu o assunto. Deu 2 semanas. Isso aqui, manja, isso aqui.
Claro, 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 claro. O barulhinho perfeito, inclusive. Muito boa imitação.
E era a Cláudia. Falando, olha só, acho que a gente não terminou muito bem e tal, queria chamar você pra sair com você e aquele teu outro amigo. Tinha um amigo que a gente tinha em comum, né, assim, que a gente conheceu à noite e tal.
Sim.
De repente, comer uma pizza e tal. Falei, olha só, sair eu não posso, tô ocupado, mas uma pizza outro dia com você eu posso comer. Tá, então vamos ver domingo? Vamos, domingo a gente vai conversar, a gente conversa melhor, também quero saber algumas coisas. Porque eu tava já querendo saber algumas coisas, entendeu?
Uhum.
Aí, ela saiu com o cara no sábado, aí domingo ela chamou pra eu comer uma pizza lá com ela, ela queria botar um filme, mas eu não tava afim de ver filme, acabou que ela não teve clima pra eu conversar nada, ela estava muito triste e tal, que a gente não tinha dado certo com a gente, comeu uma pizza, ela sentiu sono, foi dormir e eu fui embora, né? Bati a porta e tal, falei, ah, que se dane.
Certo.
Né? E ficar tranquilo. Deu 2 semanas, de novo, isso aqui. E veio uma mensagem em caps lock, assim.
Ai, ai, ai.
Você jantou com a Carla no domingo? Aí eu, Carla, como assim, Carla? Não tô entendendo. Responde, você jantou com a Carla no domingo? Aí eu, pô, você tem que saber, porque você é a Carla.
Uhum.
Né? Aí, não, eu não sou. Aí eu, puta que pariu. Aí o que que tá acontecendo aqui, cara?
Alguém hackeou o ICQ, não.
Quase isso. Você, na verdade, você talvez tenha esbarrado.
Tá.
Um pedaço da história. Mas não é isso. Porque, de repente, no que eu tô respondendo, liga, toca o telefone e ela chorando.
Ai, caralho, cara.
Por quê? O que você fez? O que você fez? Não sei o que, não sei o que. Eu falei, eu não fiz nada.
Tô aqui falando contigo no ICQ, caralho. Como assim?
Eu tô falando com você no ICQ. Não, você não tá falando com isso aqui comigo. Você tá falando com o Carlos. Eu, prazer, Carlos. O que eu vou falar? Aí... Por que você hackeou o ICQ dele? Eu falei...
Que?
Por que você fez isso? Eu falei... Hã? Primeiro que eu não sei fazer isso. E por que eu ia fazer isso? Terceiro, tipo, se eu fosse me vingar de alguma forma porque eu perdi você e tal, eu faria alguma coisa muito mais interessante do que isso.
Tá.
Aí, não, só você sabe que eu saí com fulano naquela noite e jantei com você. Aí ele chegou aqui... No hotel, abri o notebook, a primeira mensagem que veio foi uma mensagem anônima dizendo tudo que eu fiz nos últimos 2 dias. Quer dizer, na última semana, com vocês.
Tá.
Aí eu falei, isso não é problema meu. A gente não tá mais junto. Não fui eu e tchau. E desliguei.
Tá.
Tá perdido na história?
Não, tô entendendo. Tô tentando...
Tá tentando ligar os
justificar
pontos.
Na minha cabeça o porquê das coisas, mas tô entendendo.
O que aconteceu? Você consegue juntar o que aconteceu nessa história?
Cara, talvez sim, mas eu prefiro ouvir ti, porque eu tô confuso.
Qual é a sua teoria, Brian?
Cara, eu tô confuso. Me parece o seguinte, lá no começo tu falou que tu tinha deixado uma chave do teu apartamento com ela, porque tu não morava sozinho, e que não teria problema dela ter uma chave da tua casa, certo?
Bingo! Essa é a primeira, que bom que você percebeu
tá,
isso.
Então me parece que ela tem a chave e que enquanto tu tá na casa dela com ela e ela te pede pra esperar um pouquinho e tu, sem questionar, espera, que a chave que tu deu pra ela não estaria com ela e sim com uma outra pessoa que eventualmente entrou na tua casa atrás de qualquer coisa. Se teu amigo tiver certo, atrás de informação da tua mãe, se teu amigo tiver errado, atrás de qualquer outra coisa.
Ou informações sobre mim.
Informações sobre ti, pode ser.
Nada sumiu.
E aí a questão é, quem seria essa pessoa? Na minha cabeça, estando ela em Curitiba quando ela conheceu outra pessoa e tudo mais, talvez o ex-marido. Mas aí também já não sei, porque aí pode ser qualquer pessoa.
Aí que tá. A minha teoria é a seguinte. Não era ex-marido, ou pode ser, fosse, não importa. Mas era alguém ligado ao tal do culto.
Que é, pode ser.
Porque o que eu sabia desse culto é o seguinte. Que são pessoas que trocam influências... E posições de dinheiro, e ela tinha muito dinheiro.
Uhum.
Pra alguém de 22, 23 anos, amigo,
é.
Você tem uma parte de hotel, um apartamento no Leblon, pagar as contas dos pais e do ex-marido. Entendeu?
Sim. E reforma. Reforma é um troço que não acaba nunca. É sempre dinheiro infinito.
Gastar comigo em café da manhã na confeitaria Colombo.
É.
Ninguém tem esse dinheiro. Se você não nasceu com esse dinheiro. E ela não nasceu claramente com esse dinheiro.
Tá.
Só não teria que pagar os pais, entendeu?
Lógico, lógico.
Se ela tivesse nascido com esse dinheiro, ela não precisaria ajudar os pais, certo?
Certo, faz
então,
sentido.
Esse dinheiro vem de algum lugar. Uhum. Não vem do trabalho dela, em que eu acompanhava, que não era muito trabalho que ela fazia,
uhum.
E que ela viajava toda hora pra fazer coisas. Então, tipo, tem alguma coisa errada aí.
Tá.
A minha teoria é a seguinte. Ela faz parte, ou fazia parte, vamos ver, ela fazia parte de um culto qualquer.
Ok.
E em algum momento, esse culto, por alguma razão, pode ter partido dela, provavelmente não partiu dela, partiu do culto. Uma missão era chegar em mim ou na minha mãe, não sei.
Tá.
Entendeu?
Isso pré te conhecer, na época que ela viu o blog e pronto.
Pré me conhecer, exatamente. Essa, tá. Esse era o planejamento.
Certo.
Entendeu? Eu acho que não era nem comigo a questão, é tudo com minha mãe. Minha mãe é um posto de informação sobre religião.
Tá.
E nesse processo, ela não conseguiu. Visto aquele encontro lá com a mestra dela e tudo mais e tal, não sei o que, que a gente vai fazer parte também do mesmo processo.
Claro, de te levar pra dentro do negócio.
E não conseguindo, não sabia muito o que fazer comigo, se eu insistia ou não.
Tá.
Nesse meio tempo, alguém começou a pegar mais informação minha. Só que, nesse meio tempo, ela conheceu realmente uma outra pessoa.
Tá.
E que essa outra pessoa fez com que ela decidisse que ela ia parar com a missão Alexandre Nix e começasse outra coisa, ou realmente uma coisa que tem nada a ver.
Sim, ela teria conhecido uma pessoa fora da missão. Uma pessoa normal, uma pessoa com quem ela queria realmente ter um relacionamento e não uma loucura.
E, de repente, ela descobre que não sou só eu que estou sendo vigiado. Ela também.
Ah, entendi. Tá.
Entendeu?
Caralho. Entendi. E aí ela queria desesperadamente que fosse tu que tivesse
vigiando. Exatamente, mas não fui eu. Porque para pensar, tinha que ter alguém para saber que eu entrei na parte hotel. E ela não estava na cidade.
É verdade.
Então tinha alguém de olho em alguma coisa, em algum lugar, ou em mim, ou em nela, entendeu?
Entendi. Cara, que história assustadora.
E foi isso, essa foi a última parte da história, espero que tenham gostado.
Cara, que absurdo, cara. E tu aqui te mostrando um cara muito corajoso de contar essa história, ainda que já faça muito tempo e tal. Mas, puta que pariu, agora eu tenho medo de eu ser o próximo vigiado dessa galera aí. Que loucura, cara.
É, eu não mencionei nome nenhum.
Tudo bem.
Eu não mencionei nada específico, assim.
E o cara do ICQ que tava falando contigo era o cara que ela tinha conhecido em Curitiba?
Era o cara que ela conheceu em Curitiba. Tá. Tava os dois chorando lá, ela desesperada, e o cara querendo, pegou o computador dela e mandou mensagem pra mim pra poder saber o que tava acontecendo, saber se fui eu que mandei a mensagem. Eu não tava sabendo de porra nenhuma, eu tava tranquilaço na minha.
O cara que tava falando contigo no ICQ dela era o cara que tava com ela e não o cara que tava perseguindo ela.
Com ela, que chegou de Curitiba, abriu o notebook, entrou uma mensagem aleatória, dando todo o relatório de onde ela tinha passado o último final de semana.
Entendi.
Com os amigos dela, e com o amigo dela e com o ex dela. E
claro,
tal.
Claro.
Tipo, contando mesmo pro cara ficar bolado.
Cara, que loucura, cara. Fica aí uma história sem final, então. E o convite pra que as pessoas, não sem final, mas sem esclarecimento, convite pra que as pessoas compartilhem conosco suas interpretações deste caso mirabolante e misterioso.
É, acho que foi uma história um pouco, não é sem final, pra mim teve um final muito bom, que é que eu saí dela.
Sim, o final melhor possível que foi sobreviver. Tu sobreviveu à história. Então tá resolvido. Agora sim, tu já contou isso em algum lugar e teve uma, sei lá, outra interpretação diferente dessa que nós dois tivemos? Ou não?
Não, até porque eu contei essa história com mais detalhes do que eu tô contando aqui.
É.
Que deixa a história um pouco mais ainda assustadora.
Tá.
Mas é que eu não posso contar.
Tá.
E realmente é muito difícil ter outra interpretação. Na verdade, essa interpretação eu fui juntando de acordo com, na verdade, insights de amigos e tal.
Com o ponto de vista de outras pessoas que já ouviram.
É, que já foram, tipo, mas isso aqui aconteceu em que momento? Eu falei, tá, nesse momento específico, era quem, não sei o que e tal. Ah, nesse lugar, tipo, sabendo os nomes, sabendo
incrível.
O que é a organização e tudo mais.
E outra pergunta antes de a gente encerrar aqui, não tem nenhuma possibilidade de tu falar quem é essa galera, qual que é a organização e tudo mais?
Não, não vou falar.
Tá.
Eu não vou falar porque, tipo, você...
É que talvez isso esclareça pra alguém, pra mim não vai mudar nada, mas de repente tem alguém ouvindo que entende...
Pra mim vai. Pra mim vai.
Tá bom.
Eu prefiro não falar.
Tá bom, não, tudo bem. Tudo bem. Vai ter um monte de teoria sobre isso, mas beleza. Fica então.
Eu sinto muito. Ou não, a melhor coisa que pode acontecer é todo mundo falar assim, não, essa história é mentira e pronto.
Esquecer.
Aí acabou.
É a melhor coisa pra ti.
Esquecer.
Cara, valeu, hein? Dá pra ver aí com essas histórias que tu já contou que não tava lá, que tu é um cara totalmente aberto a relacionamentos e a conhecimentos do estranho, do obscuro, e que também tu tem muita sorte. Tu pode me dizer que tu não tem sorte com mulheres, mas eu acho que tu tem muita sorte, porque até então tu vem sobrevivendo de todas. Tanto lá no Eu Tava Lá da Laura, quanto na história que tu contou hoje. Tu é um cara que consegue sobreviver aos empecilhos femininos aí da vida.
Eu acho que... Não, feminino não. Acho que eu não quero englobar tudo num corpo do feminino. Mas acho que é importante é poder ser... Saber a hora de sair e, tipo, nunca deixar as pessoas exatamente saberem o que você vai fazer. Pra você poder ter um pouco de lastro pra poder sair das situações complicadas, entendeu?
Entendi.
Não deixa ninguém sabendo exatamente o que você vai fazer. Não seja tão previsível assim, entendeu? Tenta...
Certo.
E é muito fácil você não ser previsível quando também você não sabe exatamente o que vai fazer.
Não é previsível nem pra ti, né?
Exato. Só tento ser eu, acabou. E é isso.
E é isso. Fechou, cara. Que pra galera que quiser te encontrar aí nas redes sociais, ouvir as coisas produzidas pelo Overcast ou qualquer novidade que será produzida, como fazem?
Ouça o informe do Almanac dos Astros Celestiais no momento, que na verdade o podcast... Eu posso falar um pouco sobre isso?
Pode, por favor.
Eu sinto que eu preciso falar isso em algum lugar. Em algum lugar.
Diga.
Tá? É o seguinte, eu faço o Informe do Almanac, que é um podcast que começou como o Informe do Almanac do Jovem Fazendeiro.
Sim.
E depois, na segunda temporada, virou Informe do Almanac dos Astros Celestiais.
Uh-huh.
Deixou muita gente perturbada e puta da vida, porque queria a continuação do Informe do Almanac do Jovem Fazendeiro, que eles gostavam tanto. Mas foi
A gente falou dele na outra participação, inclusive.
Mas foi um movimento proposital por causa de algumas certas coisas que eu tô fazendo. É como se fosse um grande arco de história.
Sim.
Entendeu?
Sim, sim.
Sendo que esse momento agora, eu vou revelar aqui, na verdade, uma das coisas que eu estou fazendo. Se você ouvir um episódio do Informe do Almanac dos Astros Celestiais, você vai ouvir um episódio que vai ter uma série de previsões para os signos, que é tudo mentira, tudo é de humor, na verdade.
Sim.
E uma previsão específica para um signo específico do zodíaco. E mais algum tipo de artigo sobre alguma coisa.
Tá.
Na verdade, cada previsão da semana para os signos, além de funcionar como uma previsão parodiando a previsão astrológica, ela para cada signo,
uh-huh.
e com alguma piadinha na maioria das vezes,
uh-huh.
ela, na verdade, cada previsão dessa faz parte da história de 12 personagens, e essa história está interligada e é contada através de previsões astrológicas.
Caralho!
E essas 12 histórias vão se... entremear, vão se ligar e vão desencadear na terceira temporada do Informe do Almanac, e voltará a ser Informe do Almanac do Jovem Fazendeiro com esses personagens.
Caralho, spoilers assim então do segmento aí do que está por vir.
É, então é estranho pra quem tá ouvindo, você pode ouvir simplesmente o episódio do teu signo e curtir a parte engraçadinha, né? E se você for muito cabeça e gostar de quebra-cabeça, você pode
tentar resolver.
Criar a tua teoria da conspiração.
Maravilhoso, cara. Muito bom. Vou deixar na descrição aqui do post, então, os links aí pra te encontrarem nas redes sociais e as coisas do Overcast, inclusive o Almanac.
Beleza, Brian.
Fechou. Valeu, cara. Muito obrigado. Um abração pra ti.
Um abraço. Tchau, tchau.
Falou. Tchau, tchau. E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Eu fiquei muito confuso e amedrontado com essa história. Tô muito preocupado aí de alguém dessa seita, dessa religião, eu não sei nem o termo pra usar. Tô nervoso, tô tenso. Estou preocupado que essas pessoas queiram me perseguir agora. Por favor, não me persigam. Eu não entendo nada de religião, né? Minha família não tem ninguém que entende nada de religião. E tem um padre, né? Mas tudo bem, ele não entende nada também, viu? Fiquem tranquilos aí. A gente não tem nada a ver com isso, não tem nada contra vocês. São todo mundo amigo, todo mundo legal. Eu sou só um pobre podcaster que tá aqui ouvindo histórias de pessoas toda semana e pretendo fazer isso por muito tempo. Então, por favor, não me matem, não me persigam e durmam bem se vocês estiverem ouvindo esse episódio na hora que ele saiu. Se não, fiquem bem aí e é nóis, beleza? Um abraço pra vocês e a gente se vê de novo na semana que vem com mais um convidado e mais uma história que ele tenha pra contar pra gente. Tchau!